Está começando mais um episódio do podcast O Direito Pensa, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá, composto por discentes e docentes que buscam levar a produção acadêmica para mais espaços.
Boa tarde a todos, meu nome é Daniel José, eu sou acadêmico de Direito da Universidade Estadual de Maringá. Estamos começando mais uma edição do Direito Pensa, tópicos sobre o direito do consumidor. Estamos aqui com nossa convidada ilustre, nossos convidados ilustres, né? Mas o Diego já é de casa, está sempre aí com a gente. E queria introduzir para vocês a presença da nossa querida doutora Lira Machado. Vou ler um pouquinho sobre o seu currículo então, tá, doutora? Um mini currículo bem grande. Ela é graduada em Direito pela PUC, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela UEM, pós-graduada em Compliance pela PUC de Minas Gerais, superintendente da Compliance na Prefeitura de Maringá em 2023, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Maringá entre 2022 e 2024, representante da OAB no Fundo Gestor de Direito do Consumidor da Prefeitura de Maringá, superintendente de Trabalho, Renda, Empreendedorismo e Agricultura Familiar de Maringá, na Prefeitura de Maringá, em 2024, e gestora do BIM Advogados de Maringá. Esqueci alguma coisa, doutora?
Não, tá perfeita. Eu que tenho que fazer uma correção, porque eu fui presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Maringá até 2023. Em 2024, passei o bastão para o Lui, que é inclusive a vice-presidência é aí do doutor Diego Bianchi.
Opa, perfeito. E agora também, introduzindo também o doutor Diego, que está sempre aí com a gente.
Oi, olá, pessoal. Mais uma vez, agradeço de coração o convite para participar do podcast do Direito Pensa. É sempre uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje falando sobre um tema que é caro aí para quem gosta de viajar. Né?
Exatamente. E o doutor Diego, que é doutor em Direito pela Universidade de Marília, a Unimar, mestre em Direito pela Universidade Paranaense, especialista em Direito Imobiliário pela Universidade Cândido Mendes, graduado em Direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e em Administração pela Universidade Anhanguera, a Unidep, professor dos cursos de Direito e Administração da Universidade Estadual de Maringá, a nossa UEM, e também advogado. E meu companheiro aqui também, Heron, está aqui comigo, se apresenta aí, Heron.
Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que o Vinci estiver aqui conosco. Sou o Heron Villanova, acadêmico de Direito da UEM do terceiro ano.
É isso aí, vamos que vamos. E antes de introduzir vocês nesse assunto, esse tema ele foi pensado, muito inspirado também naquele fatídico caso das brasileiras presas na Alemanha, né? Para quem não lembra, as goianas Jane Pauline e Katina Bahia. Elas foram acusadas ali de um crime que não cometeram devido a este extravio de bagagem, o que leva a gente a refletir as várias implicações e complicações, né, que leva toda essa questão do extravio. E aí que entra a minha primeira pergunta, doutora Lira, doutor Diego, em que consiste um extravio de bagagem? Seria uma mera confusão no etiquetamento ou envolve uma série de outros processos mal feitos e critérios anteriores?
Legal. Na verdade, o extravio de bagagem ele não envolve tão somente o etiquetamento ali, né? Como aconteceu no caso das meninas lá, que infelizmente tiveram muitos prejuízos, né? Muito além do que perder a própria mala, ficaram dias aí reclusas num outro país e, para além disso, ainda presas, né? Então, o extravio de bagagem, na verdade, ele consiste na perda dos bens materiais daquela pessoa, daquela bagagem física. E como que isso pode acontecer? Existem diversas formas. Se a gente pensar no ritmo de uma viagem, não somente ligado ao etiquetamento, mas à perda propriamente dita. Ah, e como que isso pode acontecer? Quanto maior o número de conexões que aquela viagem tiver, maior o risco da sua bagagem ser perdida. E por que isso? A bagagem ela vai passando de uma aeronave para outra, de mãos em mãos, de empresas terceirizadas por empresas terceirizadas, e, de uma forma geral, acontece o extravio, né? Não somente naquela esteira que ela encaminha, mas também no momento de fazer a troca. Para além disso, a gente também tem que imaginar, temos que nos debruçar num caso concreto, que não é impossível de acontecer de um terceiro ter uma mala semelhante à sua, e de você também acabar tendo aí a sua mala perdida porque outra pessoa confundiu-se com a sua própria mala e acabou levando para casa. Então, existem várias formas de ter essa bagagem perdida, não somente por etiquetamento, né?
Pois é, que todo o processo de transporte, logística, né, existe toda uma ciência por trás disso. A própria, quando os alunos do curso de administração vão estudar sobre esses temas, né, existe toda uma disciplina para ajudar nessa gestão de transporte de pessoas, transporte de coisas, mercadorias, bagagens, como é o caso aí do nosso tema de hoje, né, é uma situação que não fica isenta de incidentes, de situações, exatamente por conta da sua complexidade, existe esse risco. É óbvio que esse risco ele está vinculado ao risco do empreendimento do fornecedor, que a gente vai falar mais um pouco daqui a pouco, né, mais para frente aí. Né, mas uma atividade considerada aí de risco.
E quando um consumidor ele se depara com esse problema do extravio, a quem que ele deve buscar responsabilizar por esse infortúnio? Vamos colocar assim, a companhia, os funcionários ou até alguma outra empresa que esteja envolvida?
Na verdade, vamos pensar num caso prático. Se eu sou um consumidor, não entendo nada dos meus direitos ali, como que qual é o correto que se espera, né, de uma pessoa. Constatou que a sua bagagem não chegou, ou chegou extraviada, ou chegou danificada, verificou que houve um arrombamento, ou que está faltando algum item, às vezes até ali no próprio aeroporto já aconteceu, né? Eu gosto sempre de citar casos práticos para nós termos assim, algo mais palpável. Eu tenho um caso de um cliente que ele anda muito de bicicleta, ele vai a torneios, então tem um torneio bem famoso na Itália, em que geralmente os ciclistas se preparam bastante para ir para lá, e eles costumam ter uma mala bike. Essa mala bike, ela é um instrumento que é caro, né? Ela não é um produto ali barato de se comprar, pois imagine só, a pessoa leva sua bicicleta daqui para a Itália, né? Então, por si só, já tem que ser algo que é mais sólido, é mais duro, porque já se imagina que no avião, por vezes essa mala vai passar por várias aeronaves, e o risco de se quebrar, de se ter algum defeito naquele produto pode ocorrer. Então, ela é bem rígida mesmo. E ele estava acostumado, fazia anualmente essas viagens, e de repente, voltando da última turnê dele, no retorno já da Itália para o Brasil, no entanto, ele já tinha um outro compromisso agendado, um outro torneio aqui, e ele colocou, inclusive, o troféu dele, porque ele ficou em terceiro lugar, dentro, junto com a bike, no mala bike. E quando ele chegou no aeroporto, ele já verificou que a mala bike estava rachada, tinha um corte, bem evidente, estava rachada. Quando a primeira coisa que ele fez ao pegar a mala bike, logo depois de passar pela esteira, foi abrir. Quando ele abriu, ele verificou que o troféu estava estraçalhado, a bike também estava com várias avarias, né? Então, o que, que se espera que o consumidor faça nesse momento? Primeiro, quando ele não encontra, né, a mala, e depois, se ele encontra, mas encontra nessas condições. Existe um documento chamado Registro de Irregularidade de Bagagem, ele é bem conhecido como RIB, assim, que a gente fala, costuma falar RIB. E é até fácil, porque mesmo se você está nos Estados Unidos ou em outro país, assim, é engraçado porque sempre vai ter uma plaquinha escrito RIB. Em qualquer idioma que você vai ver, sempre vai ter escrito RIB. Então, é fácil identificar. Por isso que a gente chama bastante de RIB, né? Então, esse registro de irregularidade de bagagem, ele sempre vai ter nos aeroportos. E você se dirige a guichês prontos para receber isso. Se não tiver, mais fora do Brasil acontece mais de ter guichês específicos para você denunciar as irregularidades de bagagem. No Brasil, você costuma fazer esses atendimentos diretamente na companhia aérea, né? Faz esse registro de irregularidade junto, então, à Agência Nacional de Aviação Civil ou à própria companhia aérea. fazendo esse registro de regularidade, você tem que aguardar e acaba aguardando pelo prazo de 7 dias, ou para que ele encontre a sua mala, né? Ou para que ele te devolva, te reembolse, dê um retorno, esse prazo é de 7 dias. Em caso de viagem internacional, esse prazo ele acaba sendo estendido para 21 dias, tá? Mas em nacionais ele costuma ser de 7 dias mesmo. E aconselha-se que faça, ao menos se você saiu no nervoso ali, não percebeu que tinha acontecido algum incidente com a sua mala, deixou para fazer em casa essa reclamação, há entendimentos que essa reclamação pode ser feita em até 15 dias. O que, que eu, do ponto de vista prático, sempre oriento para os meus clientes quando vão fazer uma viagem um pouco mais longa ou em casos que dependem de eventos bem específicos, como é esse caso de viagens assim para torneios, campeonatos, né? Sempre de fotografar. Então, não é incomum ao rolar as minhas fotos aqui da câmera, quando a gente vai fazer uma viagem um pouquinho mais longa, eu sempre fotografo a minha mala antes de fechá-la, para a gente ter ali fotografado o que eu estava levando, o que tinha, porque esse registro de irregularidade de bagagem, quanto mais completinho for, quanto mais descrição tiver, maior vai ser a chance de você ou reencontrar a sua bagagem, né? Ah, era uma bagagem rosa, tinha um adesivo X, tinha 4 rodinhas, tinha ali, tinha um etiquetamento daquela forma. Quanto maior o número de detalhes, mais fácil vai ser de encontrá-la, né? E se tiver extravios, maior vai ser a credibilidade das informações que você está prestando sobre o que tinha dentro, de fato, daquela mala, né? Quais os objetos que de fato tinham. Então, basicamente, são essas duas reclamações que eu aconselho fazer, né? Uma é sempre o RIB e a outra reclamação é junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, caso você perceba depois. Então, imediatamente, é isso que nós aconselhamos a fazer. Alguma complementação, Diego? Acho que é mais ou menos isso.
Né? Eu acho assim que só, acho que talvez na sua fala, só faltou lembrar daqueles itens de primeira necessidade, né? Que às vezes o consumidor ele não tem essa noção de que ele pode exigir o reembolso ou o ressarcimento desses itens de primeira necessidade de imediato. Né? Porque imagina, você chega num determinado local, você está sem a sua bagagem, sem roupas, sem itens de higiene, sem aqueles bens que são necessários ali para um suporte inicial. Então, ainda que a empresa ela tenha esse prazo estabelecido aí de 7 dias ou até de 21 dias em caso de voos internacionais, ela tem que ser responsabilizada por esses itens de primeira necessidade. Né? O consumidor tem que estar atento aí a esse ponto também.
Inclusive já vale a dica, né, pessoal? Até para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo aí. Sempre que for fazer uma viagem um pouco mais longa, sempre vale a pena levar duas bagagens. Uma de mão e uma para despacho. E na de mão eu sempre carrego também uma troca ali de roupa, porque eu morro de medo da minha extraviar. Sempre um pijama, né? Os itens mesmo de primeira necessidade, porque... Por vezes, por mais que você tenha um reembolso, como o Diego mencionou, pode acontecer de você ter vários compromissos no dia e você não ter nem tempo, né, para poder ir lá. Acontece muito conosco, somos advogados, a gente vai constantemente para São Paulo, às vezes para Brasília, para fazer sustentação oral. Agora, não tanto, né, por termos aí a facilidade dos meios virtuais, mas até antes da pandemia, íamos com frequência. E daí, nós saíamos do escritório e íamos direto. E aí, chegava lá, o tempo era curtinho. Então, só dava tempo de tomar um banho mesmo e se trocar, né? Então, por vezes, sempre que possível, a gente sabe que nem sempre é possível, mas também levar uma bagagem de mão, porque nem sempre a indenização monetária é suficiente para o desgaste mental e de... a economia, né? O tempo do desvio do produtivo do consumidor, né, Diego? Que a gente sempre fala lá na nossa comissão.
É interessante, né? Que quando a gente pensa em extravio de bagagem, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são os danos materiais, né? Os danos patrimoniais em razão dos bens que foram perdidos. Né? Mas a gente tem que lembrar que o extravio de uma bagagem, numa viagem, seja ela de lazer ou de trabalho, não importa aqui, né, ela gera uma aflição no consumidor, ela gera uma aflição no indivíduo que extrapola aquilo que a gente pode considerar de mero aborrecimento do dia a dia do consumidor, né, Na maioria das vezes, o extravio de bagagem, quando não se tem uma solução rápida, ele gera aí danos morais, né? Danos que atentam contra a estabilidade psicológica do consumidor. Então, a gente tem que ficar esperto com relação a isso. O advogado que trabalha nessa área, ele tem que pensar no aspecto patrimonial e também no aspecto moral, né? O abalo moral também é indenizável.
Essa
Aqui.
inclusive é uma briga nossa constante na advocacia, e aí nós temos constantes tratativas aí, embates técnicos, jurídicos, respeitosos, mas temos severos embates aí com muitos dos magistrados, né? Isto porque hoje a jurisprudência, ela é mais ou menos sedimentada já, pelo menos aqui no Paraná, e pasmem, mas basicamente para você conseguir um dano moral, o entendimento da nossa corte paranaense é de que a sua mala tem que ficar desaparecida ao menos 72 horas, que equivale aí aproximadamente 3 dias, para que se constate a ocorrência de dano moral. Antes disso, não é dano moral. Então, você perdeu a sua mala. Você tinha um compromisso marcado. Vamos imaginar um casamento para as mulheres, né? Para os homens também, por que não, né? Aqui só tem um terno, vocês homens, que servem para todas as ocasiões. Então, vamos lá, perdemos ali um vestido que a gente demorou dias para encontrar. Perdeu o terno, que só tem aquele aqui para todos os eventos. E aí? Estamos imaginando um casamento. Fui para um casamento. Ah, a companhia aérea demorou 3 dias e encontrou. Sim, mas eu perdi um casamento, eu perdi isso, perdi aquilo. É claro que o juiz vai analisar caso a caso. Mas você está em outro país, perdeu toda a sua mala. 3 dias, você vai fazer o quê com 3 dias sem uma mala em um país com frio? Você vai gastar todo o dinheiro que você levou para viajar em um casaco, porque você vai para a França, né? O preço da moeda é muito diferente. Então, falta um pouco de sensibilidade aí dos nossos julgadores. E quem sabe vocês, que serão os próximos juristas aí, não pensem diferente, não ajudem a somar numa jurisprudência mais humanizada, porque é disso que o direito precisa, de humanização. Daquela chamada empatia, nos colocar no lugar do outro e compreender que vai muito além da despesa material, mas é do moral mesmo. Ali naquela mala pode ter inclusive um objeto que é bem de família, que você herdou às vezes, não tem um valor monetário grande, não é disso que estamos falando agora, mas tem um valor afetivo grande para você. Tem aquela coisa que você é apegado naquele item. Então, existem itens que não têm valor material. Esses dias estava na casa também de uma amiga e ela me disse que em uma das viagens dela, ela foi visitar uma colega e houve o extravio da bagagem. Ela perdeu o livro de culinárias da avó dela. Qual é o preço que isso tem? A avó já faleceu, não tem como repor isso. Não há valor monetário que irá compor isso, né? Que irá substituir. Então, hoje a jurisprudência ela é entendida assim. É muito difícil os casos em que a gente consegue comprovar, por mais fundamentada que seja a petição, um dano moral se a sua mala ficou apenas menos de 3 dias desaparecida, né? Então, compartilhando um pouco as dores aí da advocacia com vocês.
É que a jurisprudência, ou na verdade o magistrado, ele tenta colocar algo, um critério objetivo em algo que não tem como se objetificar, né? Ele fala assim, ó, o dano moral é um abalo psicológico que se prolonga no tempo. Então, para que se configure esse dano, ele tem que ficar mais de 72 horas sem os seus bens pessoais. O que é uma incoerência, porque às vezes, um dia sem os meus bens pessoais, como a doutora Lira bem colocou, eu posso perder a oportunidade de fazer um turismo ou ter um momento de lazer mais agradável, eu perco a oportunidade, às vezes, de participar de uma festa que exigia um traje de gala, né, um traje específico. Então,
Dependendo do contexto, até 12 horas já é o suficiente para causar um.
Exatamente,
Não
né,
precisa nem chegar
então.
um dia.
Não se tem como colocar um critério objetivo em algo que não é objetificável, que são os abalos morais.
Eu tô rindo, Heron, porque é bem isso que eu fundamentei uma das decisões. Eu tenho um casal de amigos que são muito próximos a mim, mas são bem próximos mesmo. E aí o que aconteceu? Essa minha amiga, ela estava indo para uma viagem e eles tiveram a mala extraviada, né? E aí o juiz, depois de um tempo, minha amiga passou um dia inteiro infernizando o noivo dela para ir atrás de vestido. Ela foi em vários. E ela é bem magrinha, então para ela é difícil encontrar
Sem
vestido
ajuste, né?
sem ajuste, porque ela veste menos de 36. Então para ela é difícil encontrar. É uma questão ali que é complexa mesmo, né? Não é questão de beleza, é questão que nada serve. Em cima da hora, não achava a costureira, ela já estava em outra cidade. E o juiz, ao dar a canetada, considerou apenas o dano material. Ele falou, não, ela está sendo indenizada materialmente pelo novo vestido e pronto, e acabou. É isso que está sendo, né? E aí eu recorri e eu pedi que o dano moral fosse aplicado e que se o juiz entendesse, que desse um dano ainda maior para o noivo dela, que teve que aguentar ali o dia inteiro, ela ainda incontáveis lojas, infernizando a vida do corpo na cabeça dele, né? No final das contas, o juiz deu um dano lá, assim, o magistrado já, na verdade, o desembargador, que foi para a segunda instância, né? Deu sim um dano moral, reformou a adesão de primeiro grau, mas foi um dano moral muito pequeno. Que
certamente, são valores simbólicos também, né?
Certamente não pagaria os danos que esse meu amigo suportou aí eu ter que aguentar a noiva infernizando.
Até que nessa questão, né, já num alerta para o ouvinte que foi linkado esse tipo de dor de cabeça com o desvio produtivo do consumidor, a gente tem um episódio aqui que tratou disso. Eu deixo até, se você quiser se aprofundar sobre essa questão da teoria do desvio produtivo do consumidor, é só voltar uns episódios atrás que você consegue aprender mais um pouquinho.
Maui, olha só, o direito ao penso é sempre tratando de assuntos pertinentes, Maui. Mas muito bom, muito interessante, inclusive os leques que isso abre, né? Porque a gente percebe realmente que são várias possibilidades em que isso pode acontecer e tantas implicações, né? Fica até difícil a gente perceber o nosso direito num caso concreto, porque às vezes a gente para e pensa, mas será que eu tenho direito nesses casos? E em muitas vezes você pode ter sim, né? É só buscar informações. Porém, aí uma pergunta um pouco revertendo, fazendo um meia-culpa para o consumidor. Existem casos em que o próprio consumidor pode ser responsabilizado pelo extravio de bagagem?
Olha, eu entendo que uma das poucas possibilidades que pode acontecer é se aquele consumidor pegar a mala de um terceiro equivocadamente, né? Mas daí também teria que ser avaliado o nível de culpa dele, se ele realmente teve a intenção de prejudicar ou se foi apenas um mero equívoco. O que, que você acha, professor Diego?
Eu entendo o seguinte, a partir do check-in, a companhia ela torna-se responsável pela bagagem, né? E se a bagagem ela se extravia, independente se foi decorrência de atuação de terceiro, atuação... A responsabilidade é da companhia aérea, né? E o consumidor deve ser devidamente indenizado. O que muda aqui, o parâmetro que muda, é que a gente tem a bagagem que é despachada e a gente tem a bagagem de mão. E a bagagem de mão é de responsabilidade do consumidor.
Ah, sim, é verdade. Tem o caso da bagagem de mão, que você é responsável por ela própria, né?
Exatamente, porque ela é transportada na cabine junto... Agora, se há... por uma questão de falha na adequação, algum problema específico, né? Aí a gente pode pensar na responsabilização da companhia aérea. Mas, de pronto, é o próprio consumidor que é responsável, até pelos itens que estão dentro dessa bagagem. Ficam sob responsabilidade do consumidor. O consumidor é que tem que lembrar de, na hora de sair, de deixar a aeronave, pegar a bagagem que ele deixou, né? Esses dias até alguém me procurar, o meu namorado esqueceu a carteira dentro do avião. É, mas não tem como a gente mover uma ação contra a companhia aérea, porque a gente não sabe se ele perdeu exatamente mesmo dentro da aeronave. Tratava-se, a gente pode considerar essa carteira como uma espécie de bagagem de mão, era de responsabilidade dele, então o consumidor ele acaba sendo responsável por essa bagagem. Agora, a bagagem que é despachada, né, a partir do check-in, ela torna-se responsabilidade da companhia, a companhia tem que garantir durante todo o transporte a segurança dessa bagagem, que ela seja entregue no destino. É, o que acontece é, por conta da logística, e às vezes uma viagem com várias conexões, como a doutora Lira colocou, essa bagagem pode acabar parando em outro lugar, né? A companhia ela pode acabar perdendo essa bagagem, e em razão do risco do empreendimento, quem assume esse risco é o fornecedor e não o consumidor. O consumidor ele nunca fica com o risco do empreendimento, o risco da atividade que é desenvolvida pelo fornecedor. A gente tem que partir desse parâmetro. Certo?
Interessante, a gente vê que tem vários problemas que podem surgir nessa questão do extravio, e aí eu gostaria de perguntar, além das medidas administrativas que a doutora Lira Machado mencionou agora há pouco, existe alguma outra medida que o consumidor pode recorrer extrajudicialmente? E se elas não derem certo, já é caso de partir direto para a judicialização da questão?
Eu acho que ele pode. O que a gente sempre aconselha para o consumidor é tentar resolver, primeiramente, de maneira administrativa, né? Para oportunizar mesmo. Então, fazer essa reclamação do RIB, tentar a reclamação no site da ANAC. E, posteriormente, um último passo extrajudicial que seria cabível é tentar fazer uma reclamação via PROCON. Mas, assim, e aguardar. E aí tem todo um trâmite extrajudicial pelo PROCON. E aí, infelizmente, se extrajudicialmente não der certo, a gente não vê uma resolutiva, não tiver um retorno da companhia aérea, aí sim ingressar com na via judicial.
Mas
É
é assim.
necessário
que tente todos esses três caminhos extrajudiciais antes de ir para o judicial,
Não,
ou um só já basta?
não é requisito. Não, não é nem requisito. Na verdade, não é requisito, né? Hoje em dia não encontra-se sim uma obrigatoriedade de você tentar fazer essas reclamações administrativas para conseguir, enfim, obter ali uma chancela para entrar com uma via judicial. Não é o caso. Eu posso te mencionar casos em que a pessoa ficou horas no aeroporto, já está cansada, estupefada, não aguenta mais, encontrou uma má fé gigantesca, uma falta de vontade enorme dos prepostos da companhia aérea, e a pessoa já não tem mais força, não tem mais ânimo para fazer isso. Ah, eu preciso fazer esses passos? Não necessariamente, não necessariamente.
É que assim, a gente costuma verificar nas contestações das companhias aéreas exatamente esse argumento de que o passageiro, o consumidor, ele não exauriu todas as vias administrativas, né?
Eles
Mas
tentam
aí que
alegar
tá.
a falta de interesse processual, né?
Isso. E não é bem por aí. O consumidor ele não é obrigado a exaurir todas as vias administrativas. Na verdade, se ele identifica que a partir dali já não houve uma solução, uma tentativa de solução por parte da companhia aérea, ele já pode partir para via judicial, né? Isso que é importante. O consumidor tem que procurar um advogado, para o advogado orientá-lo adequadamente. Às vezes, até o advogado pode orientá-lo a continuar tentando na via administrativa para depois ir para via judicial, para evitar esse argumento.
Não, e assim, né, gente, falta um pouco de tato aí, é uma argumentação bem sacaninha das companhias aéreas, porque veja bem, quem que quer entrar com uma ação judicial, gente? Ninguém quer fazer isso, eu quero entrar agora. Até porque não se fica rico com uma ação judicial consumerista. Não fica, nós brigamos rotineiramente para que os danos sejam mais pesados, mais severos, não para enriquecer o consumidor, mas para que evitar que situações como estas aqui tratadas nesse podcast virem, continuem sendo tão rotineiras como são. Então, na verdade, ninguém fica rico, ninguém quer. Ah, visa um enriquecimento. Que enriquecimento, gente? Quem que se enrica com uma ação dessa? Ninguém se enrica. As pessoas, na verdade, buscam a reparação pelos seus direitos, que, na verdade, já tinham que ter sido reparados lá atrás, né? Então, não tem nenhum fundamento isso. É de uma falta de tato enorme das companhias aéreas insistirem nessa argumentação, porque ninguém quer passar por um transtorno, um desgaste de preparar o seu tempo, procurar um advogado, contratar um advogado, porque nenhum advogado faz isso de graça também, relatar tudo isso, colher essas documentações, ir no dia de conciliação. Ninguém quer isso, ninguém quer. Posso te garantir que ninguém quer isso.
Perfeito. E partindo então já para as vias judiciais, onde se busca uma indenização, uma restituição pecuniária, quais são os parâmetros? Você já chegou a abordar um pouco disso, né? Para calcular o valor da pecúnia nessa categoria de indenização, qual é o teto máximo que ela pode atingir? Quais são os valores, assim, na média e talvez até alguns casos excepcionais em que possa ser pontuado? E também, além da pecúnia, quais outras sanções a companhia pode vir a sofrer?
Na verdade, é assim, ó. Salvo engano, já é uma regulamentação acerca dos valores materiais que a companhia aérea reembolsa ali pelo dano material da bagagem. E eu, salvo engano, tá, pessoal? Em voos domésticos, acho que era R$ 9.000 e alguma coisa. Não, em voo internacional, acho que era 9 mil e alguma coisa. E em voo nacional, era 7 mil e algumas quirelinhas ali. Isso de dano material, tanto que a mala, né, seria, e de maneira extrajudicial também, assim, né? O tempo que a companhia aérea está, qual o valor que a companhia aérea estaria disposta ou obrigada a pagar, eventualmente extrajudicialmente, pela mala, pela bagagem. Agora, claro que judicialmente, esse valor ele pode aumentar ou pode diminuir a considerar o que tem dentro. Então, Eu costumo ver muitos casos em que quando os consumidores despacham itens de valor, como eu mencionei esse da mala bike, quando tem MacBook, que eles sempre fotografam, aí obviamente que o valor vai acabar sendo um pouco maior, né? E o parâmetro para dano moral, que acho que é o que mais interessa aqui na pergunta de vocês, o que eu posso dizer é que varia bastante de acordo com a casuística, né, do caso concreto, mas é algo em torno de 30 a 15 mil reais. Pelo menos aqui no nosso TJ Paraná varia nesse nível aí. Não sei se o senhor tem valores diferentes, doutor Diego, mas é isso que eu
Não.
estou acostumada a ver na minha prática aqui.
É mais ou menos isso. A partir de danos patrimoniais depende muito da instrução probatória. Então, os valores vão ficar dentro dessa média que a doutora Elira falou, a não ser que o consumidor consiga comprovar quais eram os itens que ele tinha dentro da bolsa, né? Por isso que ela falou tanto da importância de você, às vezes, fotografar a tua mala antes da viagem, né? Antes de você embarcar, antes de despachar a mala. É tirar uma foto dos itens que estão dentro da bolsa para tentar juntar isso no processo e conseguir receber o valor adequado em relação aos itens, aos bens que foram perdidos, né? Em relação a dano moral, acho que a doutora Lira está sendo generosa aí no estado do Paraná. É isso mesmo, doutora Lira? 15 mil reais, 20 mil
15
reais?
mil, 15 mil é o máximo, assim, a depender muito da casuística, né? Eu vou te dar um
É,
exemplo
né?
palpável que nós temos aqui no escritório, que aconteceu. Era uma estudante e ela foi a fazer uma apresentação de um trabalho na Itália. Foi na Itália? Foi na Itália, acho que foi na Itália.
Era um voo internacional, então,
Era um voo
né?
internacional, e aí ela foi fazer uma apresentação de um trabalho. Ela é uma menina muito humilde, ela jamais teria condições de conhecer a Itália se não fosse por intermédio dessa apresentação de trabalho, onde a escola dela, a universidade, perdão, Ita, pagou para essa menina ir fazer a apresentação desse trabalho lá na Itália, e ela perdeu toda a sua bagagem, né? Teve o extravio da sua bagagem. E o que acontece? Essa menina, como eu mencionei para vocês, ela é muito humilde e ela não levou grandes quantias financeiras. Por quê? Porque lá eles ficariam numa escola, né? Então a escola receberia aqueles alunos que iam apresentar os trabalhos e na escola teria os lanches. Então, basicamente, ela levou uma quantia financeira, né, para poder gastar ali um pouquinho com uma eventual lembrancinha, ou se ela fosse sair com
Fazer um
algum
passeio.
com um passeio, os colegas. E assim, se nós considerarmos que ela é uma pessoa humilde, não tem um limite de cartão de crédito muito alto, certo? Então, o que acontece? Um
Nem cartão
pouquinho.
de crédito internacional, às vezes, não tem nem liberação para
Ela
fazer
teve que
uso do.
fazer, não, ela fez, ela teve que
Fez?
fazer por conta dessa viagem, ela acabou fazendo, mas o limite não era alto. Um pouquinho do dinheiro que ela tinha, ela ficou com medo de ser roubada no aeroporto, porque ela nunca fez voo internacional. Então, ela ficou junto com a mala que foi extraviada.
Olha só.
Então, ela estava com muito pouquinho de dinheiro em mãos, na bolsa, e com um cartão de crédito. Quando ela chegou lá, a mala dela foi extraviada, estava um frio, um frio, um frio. É outro país completamente diferente. O pouquinho do cartão de crédito limite que ela tinha, ela perdeu, tendo que comprar as roupas quando ela chegou lá. Isso porque ela procurou um brechó para comprar as roupas. Então, essa menina ficou todos os dias sem sair da escola. Ela perdeu de fazer passeios com colegas que ela conheceu, ela perdeu de conhecer lugares porque ela ficou envergonhada, porque ela não conseguia
Experiência cultural que ela perdeu.
experiência cultural. Então, veja, a entender o caso em específico, eu me emociono quando eu falo desse caso. A entender o caso, ficou piada. A entender o caso, eu considero que 15 mil reais, gente, não é nada. Porque 15 mil reais, honestamente, Heron, Daniel, Diego, 15 mil reais, ela vai conseguir fazer outra viagem internacional com 15 mil reais? 15 mil reais
Oportunidade perdida, né?
a depender do período, você sequer consegue comprar uma passagem aérea de ida e volta. Quem dirá uma passagem de ida e volta, mais uma estadia de 7 dias e mais um dinheiro para você gastar lá? Então, assim, poxa vida, que dano moral é esse? Que dano moral é esse? Né? Então, a gente pode estar pensando, minha mãe, tá, está sendo generoso. Será, gente? Tá não. Tá não.
Nada.
É muito pouco perto do prejuízo que causou para essa moça,
Não,
que
isso sem dúvida.
nunca mais terá outra oportunidade de ir. Certamente terá condições financeiras no futuro, porque é uma excelente profissional, está numa excelente universidade, produz artigos científicos excelentes, de maneira inigualável, tanto que é conhecida a nível internacional, mas qual o tempo que vai demorar para ela conseguir acumular a riqueza necessária para poder entender que ela pode investir na carreira cultural dela, né?
Mas aí que tá, é uma questão de parâmetro, né? Eu falei assim, que você foi generoso, até porque os nossos tribunais não costumam dar indenizações a título de danos morais em vultos tão grandes, principalmente em se tratando de direito do consumidor, né? Passou de 10 mil, a gente já tá bem feliz, né?
É, a gente já tá assim, nossa!
A gente tá bem satisfeito, nem vou recorrer. Passou de 10 mil, né? Mas é muito difícil estabelecer parâmetros para quantificação de dano moral, né? Para dano material a gente consegue, agora para dano moral vai depender muito da situação, da casuística, como a doutora colocou, a história ela tem que estar muito bem amarrada, e é aquela coisa, né? A sorte de pegar um juiz mais humano, um juiz que consegue entender que existem oportunidades que elas não vão acontecer de novo, e que a indenização a título de danos morais ela tem que ser o suficiente para ser um lenitivo, para amenizar aquele sofrimento que a pessoa teve naquela circunstância, né?
E nem sempre se tem essa sorte, né, de se encontrar um
Não.
juiz que esteja atento a esses parâmetros e critérios mais subjetivos, né? Mas, além da indenização pecuniária, que outro tipo de sanção a companhia pode vir a sofrer?
Aí teria sanções administrativas de multa e coisas semelhantes assim, mas já diretamente da ANAC, né, Diego?
Isso, a resolução da ANAC, ela traz alguns valores aqui, né? Por exemplo, ó, se aqui na resolução da ANAC, na resolução, deixa eu pegar o número aqui, né? A resolução, não tem o número da resolução aqui?
400/2016, será?
Isso, é. Ah, por exemplo, a resolução 400. Se não deixar de informar de forma clara e adequada as regras e restrições aplicáveis ao transporte de bagagem, a companhia aérea pode receber uma multa entre 20, 35 ou 50 mil reais, né? Ó, deixar de oferecer ajuda de custo nos termos da resolução sobre transporte de bagagem, multa nos valores de 20, 35 até 50 mil reais, né? Recusar o registro de protesto sobre avaria, extravio ou violação, né? O registro lá de irregularidades que a doutora estava falando mais cedo. Também multas entre 20, 35 ou 50 mil reais. Olha aqui, descumprir os indicadores estabelecidos pela ANAC referente aos casos de extravio, avaria e violações de bagagens. Multas de 120, 210 e 300 mil reais. E aqui eu acho interessante, né? Você descumpriu um regulamento, a sua multa administrativa pode chegar a 300 mil reais, mas a indenização devida a quem é a vítima
Não faz
raramente ultrapassa os 15 mil reais.
sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum.
Então, a gente pune muito mais, né, em valores muito mais altos do que a gente procura, se preocupa com a indenização devida à vítima, né, a reparação do prejuízo sofrido pela vítima.
É
Essa
quem
questão.
realmente, né, ter sofreu prejuízo ali.
Essa questão do dano moral, né? Eu sei que tem um debate muito aprofundado aqui, diferente dos Estados Unidos, que as indenizações são altíssimas, né? Aqui a gente ainda tem muito o que discutir sobre isso.
Muito,
Sobre
muito,
a
muito, muito.
questão do caráter punitivo da reparação civil, aqui ainda é muito polêmico no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem o tal do punitive damages, né? Que ele já está um pouco mais sedimentado, já eles estão muito mais resolvidos nesse campo, de que a reparação civil ela também serve como um fator de desmotivação por parte do fornecedor dele continuar, às vezes, descumprindo os regulamentos, as normas e as leis, né?
E por fim, né, para iniciar, a gente viu que essa questão de extravio ela pode causar dores de cabeça imensas a ponto de estragar uma viagem inteira. Aí eu gostaria de perguntar quais são as precauções que o consumidor pode tomar para evitar que ele sofra com isso, para evitar que tenha uma bagagem extraviada.
Nossa, tantos cuidados, né? Eu pareço uma neurótica quando eu vou viajar assim para outro país, porque eu realmente eu tenho vários cuidados assim. Então, Eu já compartilhei alguns com vocês, mas sempre levar uma malinha de mão com os itens de primeira necessidade, né? Um pijama, umas duas, três peças de roupa, para não acontecer de se eventualmente perder ali e ficar para os 2 dias sem eu não ficar desamparada de nenhum item. Tento não levar item de valor. Eu sei que a maioria da mulherada aí gosta de levar, né, as bolsas, tem um monte de bolsa para tirar foto e não sei o que nos pontos turísticos. Eu não aconselho, né? Acho que e não aconselho, acho que não tem que levar, porque pode acontecer de ter realmente um extravio, mas em último caso, quero levar, né? Cada um entende das suas necessidades, e o que é necessidade para um pode não ser necessidade para o outro. Mas se porventura sentir necessidade de levar coisas que são muito específicas, que potencializariam o valor do dano, sempre lembrar de fazer registros, né, fotográficos da mala aberta, fecha mala, da mala fechada, independentemente, na verdade, de te fotografar a mala antes de fechar, chegando no aeroporto, perto do despacho da mala, não custa dar uma fotografadinha na mala também, para mostrar ela sendo despachada, porque se eventualmente a mala for sofrer alguma avaria ali também, acontecer de poder demonstrar que você, ao despachar a mala estava em perfeitas condições. Sempre lembrar de colocar os devidos cadeadinhos ali, prender, muito além do que prender ela com o cadeado, nós temos também aqueles fiozinhos. Ele é meio. Qual é aquele tipo de material? Um material durinho, assim, que você prende e puxa assim. Sempre tentá-lo prender próximo ali do pegador da mala, porque o que acontece muito, depois que vocês pesquisarem, vocês podem. É o golpe da. O golpe da barriga, algo assim, ou da gestação, algo semelhante, assim, nas malas, que basicamente o cara, ele enfia uma faquinha e ele consegue abrir a sua mala, assim, ó. Então, sempre tentar prender os dois zíperes da mala ligado a alguma das alças da mala. Bom, a fotografia eu já falei, levar a bagagem de mão eu já falei. Acho que, de uma maneira geral, é isso, assim, tem que ter esses cuidados básicos. E sempre que chegar, a primeira coisa que fazer é sempre já dar uma revisada no que acontece, se tá tudo certo, se não tá tudo certo, o que tem, o que tá faltando ali, já tentar fazer reclamação o mais rápido possível.
É isso, pessoal. Eu acho que tudo que a doutora Lira disse aí é válido, né? Todos os cuidados que o consumidor deve tomar. E daí, esse é o tipo de cuidado que eu sei que a gente fala muito de que o fornecedor ele é responsável pela entrega dessa bagagem lá no final do destino e tudo mais, mas, como a gente disse, sempre há o risco dessa bagagem eventualmente se perder. E às vezes, o fornecedor, às vezes, ele não tem nem como identificar onde foi parar essa bagagem. Então, todo cuidado é pouco aí, em relação a viagens e o cuidado com a bagagem, né?
Exatamente. E acaba por ser um tema muito pertinente no momento, porque período de férias, muitas pessoas ainda não voltaram a trabalhar, muitos estão planejando aquela tão sonhada viagem que planejaram
O
durante um
carnaval já
ano
está chegando
inteiro.
também, que já é
Carnaval está
outro momento para
chegando.
viajar. E é isso aí.
Exatamente. Então, nos atentarmos a todas essas preciosas dicas aí que a doutora Lira, o doutor Diego nos passou. Doutora, como nossa convidada ilustre, gostaria de terminar dizendo alguma coisa, fazendo alguma consideração final.
Eu gostaria de agradecer verdadeiramente a vocês pelo convite. Foi uma tarde muito proveitosa, nem vi o tempo passar. Então, parabéns, Heron, parabéns, Daniel, pelo projeto, pela ideia. Parabéns, Diego, também, por sempre estar tão atento em programas tão engajados, sempre iniciativas inovadoras. Diego é um excelente professor. Ouso dizer que é um dos melhores, se não o melhor em direito consumidor aí. Sou uma grande admiradora do trabalho dele. Quando convidada para ser presidente, começando direito do consumidor, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o dele. Que bom que ele aceitou. E já faz algum tempo que eu tenho a oportunidade de trabalhar, escrever alguns artigos com ele, e eu vejo o quanto ele é capacitado. Então, vocês têm um baita de um profissional aí na UEM. Espero que não percam, não deixem escapar, né? E agradecer realmente a vocês, a UEM, parabenizar novamente pelo trabalho desenvolvido, dizer que a gente está sempre aqui à disposição para o que vocês precisarem. Foi muito, muito gostoso mesmo conversar de um tema que eu amo, que não vejo tempo passar mesmo, que é o direito consumidor. Obrigada.
Imagina, eu que agradeço essa presença, essa disponibilidade. E, professor Diego, eu gostaria de colocar alguma coisa também?
Eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez, né? Quando a gente decidiu fazer essa série de Direito do Consumidor, né? Vocês me convidaram para acompanhar e a gente está sempre pensando em temas bacanas, temas atuais, temas novos e sempre trazendo aí nomes que são sumidades no assunto, né? Hoje eu gostaria de agradecer a presença da doutora Lira, que quando eu a convidei, ela não pensou duas vezes, ela topo na hora, né? Acho que a mensagem mal chegou, ela já estava respondendo o topo lá no WhatsApp dela, né? Então, agradeço também as palavras gentis a meu respeito, né? Eu fico feliz aí. Eu que admiro muito o seu trabalho, vejo quão competente você é como advogado e agora como secretária municipal aí. Acredito que o trabalho está sendo reconhecido até pelas nossas searas administrativas. A sua competência está sendo reconhecida também nesse ano. Tá bom? E, meninos, agradeço de coração mais uma vez. A gente se vê na próxima, eu acredito.
É isso
Se
aí.
Deus quiser. Até a próxima.
Valeu, um abraço.
Agradeço ao ouvinte pela atenção e até o próximo episódio.
Até o próximo episódio.
Até, tchau, tchau.
Até, tchau.
Essa é mais uma produção do projeto de extensão O Direito Pensa, da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Antônio Rafael Marquesan Ferreira. Para mais informações e novidades, segue a gente no Instagram, O Direito Pensa UEM.